Parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Na ponta dos dedos! Vai ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada. Vem no capricho, vem pra ser campeão 2020, vem pra ser tricampeão. Ricardo Maurício, no capricho, campeão da Stock Car 2020. Ricardo Maurício é tricampeão da Stock Car.
Sérgio Maurício.
Alô, amigos ligados no podcast Na Ponta dos Dedos, edição 69, a 40ª de 2020, na plataforma do GE.globo e nas demais plataformas digitais de podcast do Brasil. E aí, tá ligado? Velocidade aqui nos canais Globo, emoção na pista, e que emoção nesse final de semana. Uma emoção dupla porque, aliás, eu vou dizer dupla não, eu vou dizer tripla, porque nós tivemos simplesmente a Fórmula 1 acabando com a última etapa, né? Um ano tão difícil, esse ano pandêmico, a Stock Car com a sua decisão, o Campeonato Brasileiro de Kart, que foi absolutamente sensacional, e a Copa Truck, que também terminou a sua temporada. E hoje nós estamos aqui com o Rafa Lopes, com direito a vinheta e tudo.
Rafael Lopes!
E aí, tá ligado voando baixo?
Voando baixo sempre, Sérgio Maurício. Um abraço para os amigos ligados aqui no podcast Na Ponta dos Dedos, mais uma edição. E agora com um convidado super especial, que eu não vou fazer que nem o Luciano Burti, não vou dar spoiler.
E você que é amigo do Luciano Burti e do Günther Steiner, não vai dar spoiler também. Eu tô fazendo aqui um mistério. Tudo bem, Felipe Jafone? Não foi tudo bem no domingo, mas foi bem, né, do Felipe Jafone?
Tudo bem, a corrida de Fórmula 1 foi muito legal, a de Stock também.
A gente vai falar da Copa Truck, vou te dar um minutinho para falar da Copa Truck.
30 segundos é suficiente.
Eu acho que sim. E eu quero aqui receber com muita alegria, com muito prazer estar recebendo pela primeira vez aqui no nosso podcast. Ele é o pai da Maria Luísa e da Maria Clara, é o marido da dona Flávia, ele é o parceiro do Rosinei Campos, ele é o tricampeão da Stock Car e também faz parte da família Maurício, que é uma família que, né, só traz coisas boas, né? Um grande abraço para você, um prazer estar contigo, meu querido Ricardo Maurício. Parabéns pelo título da Stock e seja bem-vindo aqui no podcast Na Ponta dos Dedos.
Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Da família, Sérgio, Rafa, Felipe, incrível aí, esse final de semana foi algo realmente especial aí. Como você disse, um ano difícil para todos, um ano que passamos por várias dificuldades, mas para nós ali na equipe, acabou que finalizamos aí com uma grande conquista. Duas, né, porque a equipe também foi 9 vezes campeão, nem sei como que se fala, 9 títulos.
Ele é campeão aí, ó.
Exatamente. Não, essa parceria com o Rosinei Campos, aliás, o Meinha, eu falei isso bastante durante a transmissão, o Meinha, ele é um caso a ser estudado no automobilismo brasileiro, é uma pessoa a ser copiada, porque a dedicação dele, ele tá lá desde 79, do início, da data do início da categoria. Você, inclusive, fez uma menção muito especial a ele, ao nosso repórter Felipe Cury, ao final da transmissão, dizendo que você nasceu em 79, e a categoria tem 41 anos, e em 79 ele já estava lá. Então eu quero abrir esse programa aqui, e eu quero dedicar esses minutos a falar do Rosinei Campos, porque além dele ser um cara que está na categoria desde quando ela começou, ou seja, ele faz parte do DNA dessa categoria, ele é um sujeito de uma humildade, é um sujeito de uma correção, é um sujeito de uma presteza, ele é um ser humano exemplar, ele é um cara que dá vontade de ser amigo, porque é uma pessoa de fala mansa, é uma pessoa que eu nunca vi de cara fechada, que nunca vi negar qualquer coisa que foi pedido a ele pela produção, nos piores ou nos melhores momentos, ele sempre esteve com aquele semblante, com aquela atitude, que realmente acho que só quem convive com ele pode constatar isso. E essa parceria sua com ele, o Daniel Serra com ele, São parcerias muito lucrativas, muito que deram bastante resultado. O Max também, quando passou por lá, também foi campeão nas mãos dele. O Max Wilson, campeão de 2010. Quer dizer, eu acho que a gente deve render todas as homenagens e eu fiquei muito feliz de você ter falado isso tudo do Meinha, porque mostrar que você reconhece quem está dando um carro para você em condições e ele também o reconhece como piloto campeão, que é tricampeão, eu acho que foi uma parceria de sucesso e isso é fundamental para a vida, né? A gente, ninguém é uma ilha, a gente precisa de parceiros para ter sucesso, Ricardinho.
Ah, com certeza, o Meinha é uma pessoa especial, como tudo isso que você falou e muito mais, né? Porque ele é uma pessoa que sabe contornar as coisas numa maestria, os momentos que ele precisa conversar com os pilotos, com os mecânicos, a forma que ele lida com todos os integrantes da equipe, o cara tá o tempo inteiro, ele não para, ele tá o tempo inteiro em cima do carro, vendo qualquer detalhe, putz, aquilo lá precisa ficar igual, daí ele olha um carro, daí ele olha outro carro, porque esses carros, esses tocar são muito artesanais, né? Então sempre tem um detalhezinho aqui ou ali que os carros acabam sendo um pelinho aqui ali diferente. E ele tá sempre lá nos detalhes, ele quer a igualdade para os dois o tempo inteiro. Então, assim, ele acompanha isso o dia inteiro, na oficina, no autódromo. Poxa, o Meinha é um cara que ele faz tudo certinho, mas mesmo assim, o cara, depois da classificação, só vai almoçar quando o carro passa no parque fechado e tá tudo liberado. Então, assim, é um cara que tem o fio da barriga, que tem aquela emoção ainda de querer ter mais títulos, de ganhar corrida. É brilhante, assim, o conhecimento técnico que ele tem, as convicções que ele tem. É uma pessoa também extremamente humilde. Às vezes, o filho dele, o Marcel, faz um acerto diferente e, poxa, tá indo bem lá, vamos lá copiar, não tem problema nenhum. O Polenta, que agora tá saindo da equipe, mas que é praticamente um filho dele, ficou há 25 anos lá no time RDC com o Meinha trabalhando. É outra pessoa também que, poxa, faz um acerto diferente lá, fazia para o Zonta ou para o Max. Poxa, o nosso não está dando certo, vamos estudar, vamos trabalhar em conjunto. Então, assim, a forma que ele lida tudo aquilo lá é fantástica, assim. O ser humano que ele é muito legal trabalhar com ele e tá na equipe dele, né? Porque aquilo lá é uma grande família. Se você pegar mecânicos, tem mecânicos lá de 20 anos, de 15 anos, se for ver, assim, são poucos mecânicos que trabalham lá há pouco tempo. Então, realmente, é uma grande família. E é o que eu sinto quando eu tô indo pro meu 13º ano com a Aerofarma e pro 12º com a Meinha, né? Eu tive um ano na full time, depois eu voltei. Mas é o que eu falo, eu espero me aposentar lá, com a Meinha e com a Aerofarma.
Então, Ricardinho, parabéns aí pelo título, né? Terceiro título da categoria. Foi uma temporada completamente diferente para todo mundo, né? Vocês não tiveram público próximo, foi tudo muito intenso, né? Em 6 meses fizeram o que normalmente se faz em um ano. Carros novos, né? Com regulamento completamente diferente dos últimos anos, com conceito de carro completamente diferente dos últimos anos. Como é que foi essa adaptação? E a gente viu que no início do campeonato algumas equipes pegaram esse regulamento um pouquinho mais rápido, teve a questão da diferença também dos carros da Chevrolet com a Toyota e os ajustes que foram feitos ao longo do ano, os packs e tudo que foi adotado. Como é que você viu essa temporada? E Meinha cresceu, achou a fórmula certa na hora certa ali no final do campeonato?
Bom, vamos começar do início, como você disse, né, Rafa? Primeiro que a gente teve uma modificação no regulamento, a gente entrou a Toyota... E a Chevrolet já estava, e agora a Toyota esse ano no campeonato. As bolhas, né, a carroceria que foi colocada em cima do chassi do Stock Car, e tinha o laço de sucesso, mas também tinha a equalização desses carros, né, os treinos que estavam programados a serem feitos para equalizar os carros da melhor forma possível. Conseguimos fazer um desses treinos e logo em seguida entrou a pandemia. Então, conseguiram sim colher alguns dados, colher algumas informações e foram trabalhar. As equipes foram trabalhando em cima disso. A gente teve problema um pouco de temperatura de motor, tivemos alguns problemas porque esses carros são mais fechados, né? Então eles foram trabalhando na refrigeração dos carros e tentar equalizar o melhor possível. A temporada começou com os Toyotas muito à frente, porque eles
quando eles foram fazer esse teste em Curitiba, com a gente, aliás, né, treinando a equipe do Meinha, o Zonta, ele tinha um carro que era muito rápido de reta, e só que a traseira do carro da Toyota era um pouco mais solta. Eles mexeram na posição da asa traseira, não alterou a velocidade de reta, eles continuaram muito bem, e resolveu o problema da traseira do carro deles. Então, a gente começou um início de temporada, sim, com o Toyota um pouco melhor. Daí, eles começaram a abrir algumas vantagens, né? Eles começaram a ficar lastreado, mesmo lastreado, fazendo pole positions, a equipe Ipiranga vencendo a primeira corrida. E daí, começou a ter aquela parte no regulamento que você tinha uma pontuação X entre montadoras e começava a entrar aqueles packs, né? Entrou o pack 1, que era aquele splitter dianteiro e o gun, e depois entrou o pack 2, que era a altura do carro. Quando entrou o pack 2, que a gente pôde fazer o Chevrolet ficar um pouco mais baixo, aí as coisas começaram a melhorar. Enquanto isso, nós pilotos Chevrolet, equipe Meinha, a gente começou a fazer o quê? A jogar com o regulamento, a focar mais na corrida 2, a focar mais na pontuação total do final de semana de prova e não só tentar fazer uma pontuação grande na primeira etapa. Então a gente foi contornando dessa forma, fomos levando para frente isso daí. Daí teve acidente em Cascavel, daí eu rodei também em Cascavel, daí tiveram vários problemas, com um aqui, com outro ali, César Ramos rodou em Londrina, e daí a gente tinha também o fator do descarte, né, das três provas que implementaram esse ano devido à pandemia, né? Então se um piloto ficasse, se pegasse Covid, testasse positivo, etapas como foram Goiânia e Curitiba, que tinham três etapas, três corridas no final de semana, ele conseguiria descartar essas etapas. E daí a gente foi levando para frente, logo em seguida, no final da temporada, agora entrou o PEC 1 também pro Toyota. Só que ficou uma coisa meio assim, poxa, será realmente que os Toyotas estão melhores? Será que o Chevrolet conseguiu recuperar? Porque era muito difícil você mensurar isso com circuitos diferentes e com peso o tempo inteiro alternando, né? Uma hora o Thiago era líder, depois o César Ramos era líder, depois o Thiago foi para quinto no campeonato, depois o César Ramos foi para trás no campeonato. Então, tudo isso daí acaba confundindo um pouco. Se não tivesse o laço de sucesso, eu acho que a equalização dos carros seria um pouquinho mais fácil de acontecer num ano tão diferente. Mas eu acho que a categoria fez um excelente trabalho junto com as equipes, porque colocar 11 pilotos na disputa e 6 com chances reais de título foi algo realmente de tirar o chapéu, entendeu?
Foi inédito, né? Foi a primeira vez que a categoria chegou com 11, tirando o Gabriel Casagrande, que infelizmente teve Covid, 10 pilotos na pista podiam ser campeões. Eu acho que essa situação ela é tão doida como o ano de 2020, né?
Não, com certeza. 6 pilotos com 14 pontos da liderança. Então, assim, muito próximo, né? Qualquer um dos 6 ali, tirando o Casagrande também, estava 14 pontos atrás, acho que ele era 6 no campeonato. 5 pilotos com boas chances de título, né? Então, nós nunca chegamos a um feito desse.
O Felipe Giafone, uma coisa surpreendente que a gente estava conversando até antes de começar o programa, é que do Q1 para o Q2, por 9 milésimos, o Ricardinho não fica fora do Q2. Quer dizer, você vê o que é a categoria. Você briga ali no milésimo, não é dizer, brigo no centésimo. Não, você briga no milésimo, porque cada milésimo ali vai fazer diferença.
Exatamente, né? Você... hoje você depende, eu acho que eles acabaram juntando a classificação que teve o lado positivo disso aí, até porque teve o lado bom, que viram que não é só a borracha do caminhão que estraga a pista da Stock Car, de qualquer carro de pneu radial, no meu ponto de vista, acaba deixando o grupo 1 muito mais lento.
Não, mas é verdade, esses pneus aí, meu, começa a me estourar, complica mesmo, né?
Então eles fizeram uma, né, da forma correta. E só que você vê, o Thiago Camilo ficou fora. Então, o difícil, né, cara, é que às vezes você fala assim, meu, errou num grauzinho da asa traseira, o carro escorregou de frente, era uma pista que muda, né, que você mesmo quase ficou fora, porque você sai de uma condição, aí entra outras categorias, a condição muda. E daí você, é um errinho que não é um...
O Thiago ficou fora porque não entrou uma marcha, parece que ele tava na subida da junção lá, não engrenou na hora que ele foi trocar, e aí perdeu esse pelinho... E aí acabou. O sonho acaba naquele milésimo que o cara falha com alguma coisa, né?
como esse carro, o Stock, ele perdeu muita pressão aerodinâmica do ano passado para esse ano, e o carro está um pouco mais alto também, ele está muito difícil de você regular a balança de freio. Então, às vezes você
todo
pega
mundo
uma
reclama,
pista,
né?
Todo mundo, porque você é muito pesado o carro é pesado, e você está com essa dificuldade de frenagem, principalmente o que você acabou de falar, Felipe, borrachas diferentes de categorias diferentes. A gente chegou numa pista que estava difícil de guiar, e talvez o que assim, como ele falou que não engatou marcha, quando não engata a marcha, é quando trava a roda traseira. Talvez Exato. Ele estava com um pouquinho mais de freio, de balanço de freio para trás. Quando ele freou forte na junção, travou, ele jogou e não engatava. E não engata mesmo, tem que soltar um pouco o pé do freio, rolar para a marcha entrar. E por isso que ele teve o problema de não entrar. Mas, poxa, aquela balança de freio dele estava funcionando em outros treinos. E a gente vive isso. Você treina, às vezes, no frio, daí você classifica no calor o tempo inteiro. Você, às vezes, acha que está com um carro competitivo para classificar. O próprio Thiago foi super bem nos treinos. E daí a pista esquentou... borracha diferente, pra você ter uma ideia, Sérgio, eu fui 15º, né? Uma pista que deu 1:40, eu fui 0,370, nem 4 décimos do primeiro ao 15º colocado.
Impressionante, é uma competitividade impressionante, eu acho que isso é o que mais atrai a categoria, e com esses dois modelos agora, aproximou muito mais do público, né? Isso é uma coisa muito bacana, porque isso existe em todos os lugares do mundo, e aqui no Brasil ficava devendo, por mais que a bolha fosse parecida com a do Cruze, ela não era a carroceria do Cruze, né? E se fosse feita uma bolha da Toyota, não ia parecer com o Toyota. E agora a gente sai de lá com a sensação, quer dizer, a gente sai não porque ninguém foi ainda, mas quando o torcedor puder voltar, ele vai sair com a sensação de ver aquele modelo no dia seguinte, eu acho, nas ruas, e eu acho que isso é o fundamental para você poder juntar as vendas, aumentar as vendas e juntar isso com a paixão pela velocidade, digamos assim, esse equilíbrio da categoria é que foi o grande barato desse ano, foi esse equilíbrio, nós nunca tivemos tantos pilotos no pódio, foram 13 pilotos de um grid de 24, visitaram o pódio, né? Vitórias que o Nelsinho Piquet conseguiu pela primeira vez, que o Rafael Suzuki conseguiu, a pole do César Ramos, você não liderou em momento nenhum o campeonato, você estava ali jogando com o regulamento debaixo do braço, o tempo todo, e no final sai Ricardinho Maurício campeão. Uma pole position fantástica, né? Um fim de semana fantástico, uma competência absurda, né?
Não, foi realmente. Mas eu acho que a gente tem muito que dar o crédito para a Vicar, para os organizadores em geral, para a JL, o Felipe está aí, sabe quanto que é difícil o trabalho deles e das equipes. Esse ano de pandemia, a gente quase não teve campeonato. Né? No começo de tudo isso, poxa, vai ter, não vai ter, quando vai começar, poxa, todo mundo apreensivo, se ia ter 2, 3, 4, 5 corridas e conseguiram realmente fazer todas as etapas com todos os protocolos, mas você via a união das equipes em tentar fazer com que a preocupação em fazer com que as duas marcas fossem bem equalizadas para chegar numa final dessa e ter 15 carros, 15 não, até 16, eu não sei o Thiago, mas o argentino, ele classificou, o Oscar classificou a 0,379, menos de 4 décimos. Então a gente tinha, em menos de 4 décimos...
Não, o Thiago, eu tô vendo a classificação aqui, o Thiago virou 1,41, na classificação 1,41,8, ele estava a 0,930, e atrás dele ainda estava o Suzuki a 937 e o Attila 942. O Pedro Cardoso ficou no segundo ponto 0,07.
Mas dá uma olhadinha, o Rossi, não foi 4 décimos? 0,370 e pouco, não?
Foi.
Então, 16 carros. Exatamente. 16 carros em menos de 4 décimos.
Exatamente.
Não é uma pista que nem Cascavel, que vira 1 minuto. Não, é uma pista que vira 1 minuto e 40.
Sim.
Que tem, sei lá, vou chutar, 12 curvas, nem lembro quantas curvas tem Interlagos.
Não.
É curva para pedel, entendeu? Uma pista é uma pista comprida, não é uma pista curta para tomar 4 décimos. Então, a equalização foi muito bem feita. Coisa que a gente não sabia, porque, poxa, uma coisa está pesado, a outra você não está. Tudo isso você passa na sua cabeça, poxa, quanto que o peso está influenciando na minha classificação? Então foi muito legal, acho que o trabalho de todos para realmente chegar nesse feito aí e chegar nessa decisão com tantos pilotos foi muito legal.
Até o Matias Rossi foi 379 milésimos.
É, 379.
Equilíbrio do Q1. Isso aí que você falou.
Eu lembro porque a gente falou na equipe, né? Eu fui campeão por 9 milésimos, porque, poxa, largar em 15º, esquece. É uma corrida que você não tem estratégia, que você troca só um pneu, eu tinha que ter uns 20 pushes e a galera tinha que ter 5.
O Felipe Giafone, a tática é taca-lhe pau, né? Taca-lhe pau e acabou, não há outra tática, né?
Taca-lhe pau. Mas eu queria falar outro assunto com o Ricardinho, que é até legal para, talvez, meio até motivacional. Aliás, eu tô precisando também desse lado motivacional, de repente ele me ajuda.
Quem tá precisando do lado motivacional, eu vou te falar, é o nosso querido, que perdeu a vaga pro Arthur Leclerc agora, o Caio Collet.
Gianluca Pentecoff,
que tá precisando do lado motivacional, porque a notícia da terça-feira foi que ele perdeu a vaga na Prema pro cara do qual ele venceu. Quer dizer, é um negócio que realmente... Ele e o Valtteri Bottas. Você podia juntar os três, então, vocês três procurarem uma motivação, viu, Felipe Giafone?
Então, eu vou tentar antes buscar com o Ricardinho, porque é lógico que a gente pode encostar nesse assunto quando o cara tá por cima. Quando tá por baixo, como eu tô, você não encosta nesse assunto que eu fico bravo, entendeu?
Você nunca tá por baixo, né, Flávio?
O Ricardinho, 2 anos atrás, quando ele saiu da Full Time, tentou um negócio novo, é uma grande equipe, terminou em 18º no campeonato, atrás de todos os companheiros de equipe. Aí, você, né, quem tá olhando de fora, fala, acabou, esse cara já era, vai embora pra casa, vai arrumar outra profissão. Eu tô falando assim, principalmente o público, de uma forma geral, né, Ricardinho? Você,
sim, é normal.
Cara, e às vezes, assim, é o que você estava falando da competitividade, o quanto que é Stock Car, e eu acompanho, obviamente, com algumas informações internas, que eu vivo, né, o estresse que o meu irmão passa, né, equalização de motor, e às vezes, e a gente fica sabendo de cara que, por exemplo, reclamou 3, 4, 5 corridas que o cara desapareceu, aí uma pinça de freio que estava um pouco torta, mal posicionava, amarrado o carro do cara e não andava ali por tanto tempo. Às vezes é um problema de motor mesmo, às vezes é um qualquer outro problema que pode acontecer no carro, mas o fato que às vezes basta um probleminha que às vezes não dá para descobrir. Você acaba com a carreira de um piloto. E obviamente que o psicológico vai. Ah, mas a full time faz sentido, Ricardinho, na full time terminar em 18º atrás de todos? Lógico que não. Alguma coisa aconteceu. Então, minha curiosidade é, primeiro, Ricardinho, você tem noção do porquê que você andou tão mal lá e, de repente, você vai volta para o Meinha? Ano passado, você chegou em 3º no campeonato, quer dizer, já tirou todas as dúvidas que tinha de piloto da frente, e esse ano foi campeão.
Cara, eu acho que tem um pouco dessa coisa de química, de trabalho na equipe, talvez no entendimento. Eu já trabalhei com o Mau, com a Full Time, no Sim. Brasileiro de Marcas, eu fui campeão com a Full Time no Brasileiro de Marcas, mas realmente foi um ano que as coisas me encaixaram. Assim, as corridas tiveram muitas classificações ruins, realmente não... o que eu mais reclamava era eficiência de frenagem. Eu não conseguia ter uma eficiência de frenagem naquele ano. Então, assim, eu perdia muito nas aproximações e eu não conseguia carregar velocidade com o acerto que eles trabalhavam. Eu não conseguia carregar velocidade até meio de curva. Então, muitas corridas classifiquei lá atrás realmente. E algumas corridas boas que eu fiz nessa temporada, que, sei lá, eu falo boas assim, chegar em 7º, a última etapa eu ia chegar em 4º, acabou o combustível, uma eu ia chegar em 7º, eu fui penalizado, a outra eu tava não sei que lugar, daí quebrou a cinética. Então, assim, algumas etapas boas, que talvez eu conseguiria talvez terminar o campeonato entre 10º, 14º, 12º, uhum, seria muito melhor que isso, eu acho. Tiveram outras coisas que acabaram não encaixando, que realmente foi aquele ano ali que não deu certo. Cara,
em algum momento falar, você desconfiou porque... de você, não? Em algum momento você
desconfia. Falou,
será que eu ainda sou?
Desconfia, uma... cara.
Já quase solto o palavrão aqui, mas eu falo assim, porque...
Cara, desconfia, porque você fala, cara, não é possível. Só que é uma coisa... É o que você falou, é muito difícil, porque eu saí do Meinha em 2017, quando o Daniel ganhou o primeiro título, vencendo Interlagos.
Exato.
E daí, foi um ano muito ruim pra mim, né? Foi meu pior ano, foi meu pior resultado da minha carreira na Stock Car. E você, às vezes, sim, tem coisas que você fala, não é possível que os caras estão virando um segundo mais rápido. Tipo, era, às vezes tomava demais. E você, assim, às vezes você desconfia, assim. Até quando eu fiz a transição voltando pro Meinha, quando a gente foi pro Veloparque, é muito louco, né? Foi a primeira etapa no Veloparque, você faz a reta do box, faz o S rápido, quando você freia pra fazer a segunda curva, cara, eu não conseguia carregar velocidade, porque eu achava que a traseira ia soltar, porque eu tava acostumado com o carro do ano anterior. E daí, até você pegar a velocidade de novo, poxa, demorou uma corridinha ali pra... uma corrida, duas corridas para me encaixar de novo no acerto do main, entendeu? Mas sim, né? Poxa, não tem o que negar. Às vezes você chega e fala, não é possível. Tipo, eu tô dando o meu melhor e não vai. E daí você legal, começa a ver tratados, você começa a ver um monte de coisa e...
Exato. Não adianta nada. Até o que é legal a gente compartilhar, né, isso aí, que o automobilismo, às vezes você vê muito piloto critica o carro, é um esporte muito complicado, porque quando você joga tênis, ou luta, ou... Cara, ou é ou não é, não dá pra pôr a desculpa na equipe, no motor, no carro, em ninguém, né? Você tá lá sozinho e pronto. Quando você tem um carro por trás, é muito fácil de você se confundir. Será que o carro não tá bom? Será que eu não tô num dia bom? Será? Então, é um monte de que o piloto fica se questionando, e às vezes o piloto não sai desse buraco, né? Você entra nesse parafuso, numa categoria tão competitiva, e é fácil de você se perder. Então, pelo menos, boa, parabéns aí, que você conseguiu dar a volta por cima, grande equipe, e voltou a ser o que sempre foi.
Eu acho que o automobilismo tem disso, né? O carro dorme bem num dia e pode acordar mal no dia seguinte. Isso do kart à Fórmula 1. Quer dizer, não há uma explicação. Eu acho que esse é o grande lance que nós amamos tanto, porque o imponderável dentro do automobilismo, ele não existe em nenhuma outra atividade esportiva. O imponderável está ali. Eu talvez possa comparar a corridas de cavalo, porque o cavalo também, ele dorme bem, acorda mal, mas aí pode ter uma explicação, digamos assim, veterinária, pode ter uma explicação orgânica, mas o carro, ele é uma coisa, ele é inanimado, ele não tem vida, mas tem, na verdade ele tem, né? Ele reage a tudo. Você estava falando, no sábado a temperatura da pista estava de uma forma. Aí o mesmo carro no domingo, com aquela temperatura, com pneus bons, na calibragem, sem mexer em nada, o carro reage de outra forma. Quer dizer, todos os imponderáveis dentro do automobilismo, todas as variáveis devem ser consideradas. Então essa variável de você também se considerar, será que sou eu? Isso é uma coisa muito... É danoso, porque entra no seu psicológico, já sai da parte mecânica, da parte de equipe, da parte de time, entra no seu psicológico, Ricardinho.
Ah, com certeza. O psicológico, como você falou, o psicológico manda muito nisso, né? Você tem que estar bem preparado, não só fisicamente, mas sua cabeça tem que estar muito boa. Porque no momento que você tem a oportunidade de ter um carro bom, é quando você precisa desempenhar e precisa entregar. Então, você pega, vamos dar um exemplo, poxa... Quantos anos o Rafa Suzuki demorou? É que vocês falaram há pouco tempo, eu lembrei. Quantos anos ele demorou para vencer uma prova? Sabe? E quando ele teve um carro à altura, ele foi lá e ganhou.
Se eu não me engano, 6 anos.
6 anos. Mas quando um piloto precisa se preparar mentalmente, fisicamente e tudo mais, e tá bem com a equipe. Mas, pô, quando ele teve a oportunidade de vencer a primeira prova dele, ele tava lá para vencer a primeira prova dele. Mentalmente, fisicamente, emocionalmente. Então, a vida que a gente... Vocês sabem, poxa, o Felipe sabe. A gente tem muito mais derrotas. Tudo bem que tá bonita essa estante do Felipe aí atrás, né? Tem muito mais derrotas do que vitórias no automobilismo.
Os nossos ouvintes não estão vendo, mas o Felipe está com uma estante atrás, com uma opção de taças, miniaturas. Ele, aliás, adora fazer esse tipo exibido, sabe assim?
É bullying.
É um bullying que ele faz. Você sabe, o Ricardo, ele mandou pra mim um caminhão, mandou um carrinho de Fórmula 1 pra ver se a minha estante também fica bacana, mas é nunca vai chegar aos pés dele, né?
Agora deu pra ver.
Estamos aqui com o Ricardo Maurício, essa é a edição número 69 do nosso podcast Na Ponta dos Dedos. Ricardo Maurício, tricampeão. Qual foi o título mais difícil, Ricardinho? O de 2008, todos. O de 2013 ou de 2020?
Todos. Eu acho que, não sei, todos foram, mas esse daqui, poxa, você começa a ficar mais velho. O Felipe sabe, né? Poxa, não é fácil, meu.
Começa a sentir a temperatura.
É, não, você é um pouquinho mais que eu. Tô indo pros 42.
toda semana esse bullying aqui. Impressionante.
Você largou ao lado do Gaetano de Mauro, que tem 23 anos de idade.
Eu tenho 42, vou fazer 42 agora em janeiro. Pô, tá com tudo do carro. Você sai do carro, as costas doem. Pô, 31 anos de automobilismo. Poxa, eu já fui pra campeonato pan-americano. É, dividindo, poxa, indo com os chassis aí da família do Felipe.
Era
lá.
Do moleque,
é. Porra, a gente ia andar de kart, aquele negócio vibra, trepida, bate.
Dói muito.
Aí você sai do carro às vezes, a coluna dói, então a gente sofre um pouquinho mais.
Mas vamos lá, agora vamos falar um negócio que é legal, vamos ver se você sente isso aí também de velho. Eu tô, pra quem tá ouvindo, eu não sou tão velho. É que o Ricardinho, a gente chama de
atenção,
Ricardinho.
Atenção, momento... De kart, momento casa dos artistas.
Na minha época de kart, né, minha família fabricava chassi, obviamente corria com os karts na época que nem eram tão bons assim, mas enfim, era o que tinha para andar, e o Ricardinho é Ricardinho porque ele era o Ricardinho, ele era o molequinho, eu já era, acho, graduado, você era júnior, né, Ricardinho? E daí a gente acabou. Ele só não cresceu, ele continuou na Júnior de tamanho. Mas eu também não fujo muito.
Ele, o Max e o Daniel Serra, estão os três na Júnior ainda.
Mas o Ricardinho sempre foi o piloto, vai, no kart também, né, na Europa, do que fez lá, sempre fora da média, e acabou batendo de volta na Stock Car. Mas o que eu ia falar é da idade. O que, às vezes, eu acho que principalmente na Stock Car, eu sinto hoje, às vezes, um pouco das manhas de caminhão também, né? Do que você vai pegando. Vai muito, né, Ricardinho? Porque o carro é muito próximo, o carro vai ainda mais hoje, sai de frente, sai de traseira, mas o que você precisa fazer no carro para ele de fato mais rápido? Porque uma coisa é você deixar um carro confortável, não, tá saindo muito de traseira e, porra, baixa aqui, ah, mas não vira tempo. A experiência traz isso, né? Hoje você, certeza. O Daniel, o próprio Rubinho. Você fala, porra, tá, o carro tá ruim de guiar, mas, meu, não mexe, que é assim que vira esse negócio. Então você passa isso pro engenheiro e isso faz a diferença.
Não, com certeza. É tudo análise da telemetria. A gente tenta ver onde você tem mais ganho e onde você perde menos. Né? Porque o carro de corrida ou vai ser traseiro ou vai ser dianteiro. Alguma coisa vai ser.
Mas, e se você quiser, ele sempre faz os dois, né? Se você, dependendo do jeito de você guiar, você vai provocar alguma coisa diferente.
Sim, às vezes o próprio piloto consegue, no volante ou no acelerador, provocar o carro rotacionar mais, ou ser mais dianteiro e tudo mais. Mas o detalhe dessa corrida que você estava falando, né, da experiência, a gente largou numa pista que estava mais quente na corrida, né? A temperatura, pô, deu até, assustou um pouco, porque quando eu saí pro box aberto... A gente estava com um pneu muito, muito ruim. E eu saí, meu carro era traseiro, eu falei, nossa, eu tô morto na corrida. Não vai durar 6-7 voltas meus pneus e eu vou... Tava traseiro meu carro, e não era para ter ficado traseiro do jeito que tava, com os pneus ruins. Quando eu fui pro grid, eu senti que o carro tava um pouco melhor. Eu falei, bom, vou ter que cuidar, porque a temperatura subiu muito. E a gente não ia começar a mexer demais em asa, nesse tipo de coisa, porque também a gente não tinha testado. Daí eu falei, cara... eu vou posicionar bem para fazer um bom mergulho, um bom sol e a junção. Onde tem reta, eu preciso estar bem. No miolo, eu comecei... Se você pegar coisa da coisa, você vai ver. Como a temperatura estava um pouco mais alta, daí, pessoal, aquela coisa de calibragem, para chegar na calibragem ideal, esse pneu, ele dá uma mexida quando a calibragem está um pouco mais baixa. Poxa, eu falei, poxa, não posso estressar esse pneu, não posso ficar... duas, três voltas mandando o pau porque tenho medo de estourar o pneu, uma decisão de título. E porque qualquer zebrinha a mais que você pega errado, você nunca sabe o que pode acontecer. E se você pegar o começo da corrida, eu faço tipo laranjinha, puta, eu já freio meio que entrando, mas eu freio antes, eu paro o carro, eu posiciono, daí eu amoleço a barra, daí eu uso o carro para tracionar com uma barra mais mole. Então, durante as primeiras 10 voltas, a minha estratégia era essa, era tentar cuidar o máximo dos pneus, usar um pouco mais de botão de ultrapassagem para tentar abrir um gap, para também meu pit stop, meus mecânicos fazerem um pit stop sem pressão. Eu não queria chegar lá tipo com dois, três caras aqui. Eu falei, meu, se eu precisar gastar uns dois pushes a mais do que eu gostaria no começo da corrida mas para eu dar uma tranquilidade com meus mecânicos, eu vou fazer isso e depois a gente tenta resolver na frente. Eu sabendo que estava logo lá atrás o Serrinha e o Zonta, que eram caras que não poderiam chegar na minha frente, então eu estava lá controlando e olhando o pessoal. E eu queria deixar o Gaetano meio que no meio ali, porque eu sabia que ele estava com gana de vencer. Eu não, lógico que eu quero vencer, mas eu estava focado no campeonato. Depois do pit, se ele quisesse passar por cima, meu, eu ia olhar o retrovisor e ia só tentar segurar realmente o Serrinha e o Zonta. Então é isso que você falou, você estuda a corrida, você posiciona melhor, vai menos afoito nessas decisões e tenta cuidar do carro um pouco mais também, porque a corrida é longa, né? Às vezes o pessoal, quando você não tem muita experiência, tá começando, putz, você quer mostrar serviço em 3-4 voltas, acho que vai resolver a corrida ali. E não é isso que acontece. A gente velho também, às vezes erra também, rodei em Cascavel esse ano. Faz umas besteiras também.
A gente viu muito na câmera on-board você mexendo nas barras. O tempo todo você mexendo nas barras, eu chamei atenção. Falei, olha como é que tá trabalhando o Ricardinho. Então, o tempo todo mexendo nas barras, eu chamei muito a atenção. E eu fiz uma pesquisa rápida, enquanto vocês mais idosos falavam. O mais velho aqui fez uma pesquisa rápida. E desde 2010... Só a exceção da vitória do Felipe Giafone, ou seja, nos últimos 10 anos, só venceram pilotos que já eram cascudos. Vitórias do Cacá Bueno, a sua, Felipe Fraga. Do Max Wilson, desculpa, Felipe Fraga. Eu falei Felipe? Falei Felipe Giafone. Desculpa, o Giafone é campeão, é porque é meu amigo, é campeão, quero que ele ganhe sempre. O Felipe Fraga foi o único piloto dessa nova geração que venceu. O resto, só cascudo venceu. Daniel conseguiu os 3 títulos dele, você conseguiu 2 títulos na década, um anterior em 2008. O Max, a partir do Max, quer dizer, porque eu nem vou contar os títulos do Kaká, porque o Kaká ainda tinha 30 anos ali. Mas se a gente contar os títulos, só o Felipe Fraga quebrou. Quer dizer, os velhinhos, né? Você vê o Rubinho conseguiu o título dele. Os velhinhos, entre aspas, chegam na categoria com toda a experiência que tem, com toda a bagagem que tem. Muitos já estão ali há muitos anos. O único que não ganhou desses todos é o Thiago Camilo. É o único que está ali, que faz parte desse hall, digamos, dos grandes pilotos brasileiros, dos talentosos pilotos, que ainda não ganhou um título. Porque os outros todos são pilotos. Alguns que compõem o grid, outros que têm menos talento, menos investimento, mas os pilotos que, digamos assim, formam a bolha principal da Stock, né, todos estão ganhando títulos. Todos têm o nome dele marcado ali, à exceção do Thiago Camilo.
Sim, e eu queria, até aproveitando só o gancho da questão da idade, né, você mencionou o Gaetano de Mauro, aquele lance lá no início da corrida, aquele toque
que
vocês dois assustou?
Cara, eu acho que... Então, eu puxei pra dentro, assustou, assim, encostou, mas não mexeu muito, eu já tava freando já, né? Eu falei, eu vou vir pra dentro, ele tava de post, só que ele tava longe, se ele tivesse próximo, eu nem ia fechar. Então, eu vim por dentro, normal, me defendendo, porque eu queria manter ele como o meu escudeiro até o pit. Eu falei, vou frear por dentro e vou frear no limite, vou frear na placa do 100 ali, que a gente tava freando mais ou menos com o carro pesado. Vou frear no 100, parar o carro e, meu, se ele passar, passou. E eu acho que ele errou realmente a freada, porque quando ele encosta no meu carro, ele passou rápido ali por mim, entendeu? Só que quando ele foi, ele meio que fechou um pouquinho, ele meio que já foi meio que mergulhar na curva, porque quando ele freou, eu acho que ele deve ter percebido, puta, eu acho que eu passei um pouco a freada, ele já foi antecipando a curva entrando, e ele nem percebeu e encostou. Mas não foi de má fé, ele só, acho que quis realmente puxar o carro para dentro. Porque
mas foi um lance que para os telespectadores, Ricardinho e nós que estávamos lá narrando, foi aquele momento de frisson, porque a corrida em si, ela foi uma corrida muito tática, né? Muito tática por tua parte, você utilizou muito essa tua estratégia de querer colocar ele ali, mas aquele ali foi um momento que, sem dúvida, eu acho que foi um dos momentos mais decisivos da prova, porque você não cedeu a ultrapassagem, você não permitiu, você continuou com ele como seu escudeiro, e você mostrou para os outros que você não estava ali para abrir porta. Quer dizer, foi muito... Ali foi um momento psicologicamente da corrida muito bom para você.
Não foi. Eu precisava, pelo menos, de metade da corrida ter alguém ali no meio para brigar, para ter troca de push. Porque o Zonta, em todos os treinos, ele foi lá P4, ele sempre estava...
Ele estava muito rápido, né?
O Cezinha, mesma coisa. Nos treinos, sempre lá na frente... Tudo isso você vai pensando, você vai analisando. Eu falei, poxa, eu preciso ter alguém ali meio que como escudeiro, porque se você usa, se os caras de trás usam push contra ele, talvez não consiga me passar. Daí o Gaetano ia dar push em cima dele. Se eu caísse já para segundo ali, muito provável teria um pouco mais de briga e ter gasto um pouco mais de push pass no começo da corrida, né? Interlagos, para quem levou o fan push, você conseguiria dar 4 voltas seguidas de botão de ultrapassagem. Você conseguiria fazer a primeira vez que a gente fala o push pass curto, que você saía do bico de pato, apertava, jogava a segunda marcha, apertava o botão, você tinha no mergulho e na reta do box, até a entrada do box, mais ou menos. Na volta
subindo, seguinte, né?
Subindo. Na volta seguinte, você tinha a reta inteira. Na outra volta, você conseguia usar o fan push curto. E depois você conseguia usar outro a reta inteira. Então, assim, o fan push era muito importante também. E eu sabia que o Nelsinho e o Daniel tinham ganho esse fan push. E estavam ali perto também. Então, poxa, você começa a pensar em tudo na hora. Lá. Poxa, você tem que enfiar uns caras ali no meio. Eu queria ter essa distância... também focado em fazer um pitch mais tranquilo, sabe? Parar no lugar certinho, não vir atravessando, os mecânicos saberem que tinham lá talvez um segundo para fazer um pitch mais tranquilo.
Você costuma levar calculadora a bordo, não?
Não, não dá, mas você vai perguntando, você vai perguntando no box qual que é a diferença.
Até aproveitando, Serginho, só para trazer aqui uns números aqui legais, né? Você falou sobre os campeonatos desde 2010, né?
Deixa eu fazer uma pergunta, que era um número seu. Quantos anos que o Robinho foi campeão? Porque ele tem uns 47 agora, ele foi campeão em 2014. Ele deve
isso.
ter... foi mais ou menos com a minha idade
foi mais
agora.
Mais ou menos com a sua idade, exatamente.
É, foi.
Porque o que eu tava falando, nessa última corrida, a gente teve os 4 pilotos das duas equipes do Meinha, né, da equipe do Meinha em si, da equipe comandada pelo Marcel, eles estavam entre os 10 primeiros. Você foi primeiro, o Daniel também chegou ali entre os primeiros. O Zonta também chegou ali, foi ao pódio, ficou em segundo depois da punição do Cezinha. E o Bruno também terminou entre os 10 primeiros. Depois do campeonato, os 3 primeiros colocados das equipes do Meinha. Você em primeiro, o Zonta em segundo, o Daniel em terceiro. E aí, os últimos 4 anos, 3 títulos do Daniel, 1 título seu. Como é que faz? Porque assim, todos vocês falaram sobre a questão da questão dos carros diferentes, né? Que era um carro muito mais de pressão aerodinâmica, o chassi é o mesmo na base, mas você mudou muito a questão de construção do carro. Cara, qual o segredo para o Meinha acertar tanto a mão assim e conseguir fazer 1, 2, 3 no campeonato? Vocês, cara, eu considero, assim, opinião minha, eu considero a dupla de vocês a dupla mais forte. Entre, assim, se você pegar 2 pilotos do grid, a dupla mais forte do grid é Daniel e Ricardo. É a minha opinião, falei isso inclusive na transmissão. Você ainda tem o Zonta ali na segunda equipe e ainda tem o Bruno Batista que está chegando querendo muito mostrar forte. Serviço e ganhar corrida até nessa temporada. Talvez seja, assim, nas equipes que tem 2 equipes assim, associadas, talvez seja o melhor quarteto da Stock Car nesse momento.
Ah, com certeza. Se eu soubesse o segredo do Meinha, eu já estaria já maquinando para também ou ser sócio do Polenta numa equipe ou com carro.
Mas você não ia contar pro Jafone, não.
Nada. Não, mas poxa, quem sabe? A gente ia fazer uma equipe dos velhinhos. E aí,
muito bom.
Eu, Felipe e o Max.
Ah, que não, beleza, hein?
Eu levava os caminhões, eu levava os carros pra pista, eu ia dirigindo a carreta.
Pô, só falta a carreta, o cavalo já tem.
Não é? Sensacional. Estamos aqui com o Ricardo Maurício, na edição 69, comemorando esse tricampeonato. Ricardinho, foi um ano muito legal. Você acompanhou a Fórmula 1, claro, esse ano. Foi um ano também muito legal, né? Um ano de quebra de recordes, um ano em que o Hamilton empata em número de títulos com o Schumacher, um ano em que vitórias inesperadas acontecem, poles, por exemplo, do Lance Stroll, vitórias do Gasly, Monza com a AlphaTauri, o Sérgio Pérez demitido vence o GP de Sakhir. O que você viu na Fórmula 1 esse ano? Como é que você viu essa categoria, que é uma categoria máxima do automobilismo mundial?
Sabe o que eu achei mais legal da Fórmula 1 esse ano? As pistas que eles correram, pistas diferentes, foram para lugares que, tipo, meu, Portimão. Eu não consegui ver a corrida, porque eu estava no Endurance, se não me engano, esse final de semana, mas cheguei a ver os treinos. Eu acho que, sabe, colocar esses carros de Fórmula 1 em pistas completamente diferentes para o público ver, né? Tipo, Mugello. Poxa, quem nunca queria ver uma corrida em Mugello de Fórmula 1? Mas, tudo que você falou, pilotos novos aí, o Pérez vencendo, o Gasly vencendo, e o feito do Hamilton é uma coisa de outro planeta, realmente. O cara é bem diferenciado.
Você pode falar para nós também sobre essa situação de companheiro de equipe? Isso a gente se reporta, eu quero me reportar exatamente a situação que o Bottas tem com o Hamilton. Eu não vou comparar isso em relação ao Stock, porque eu sei que a Stock é muito mais família do que a Fórmula 1. A Stock tem o grau, digamos assim, de união das pessoas ali dentro, é bem diferente da Fórmula 1, que é assim um business absoluto. Ali, além de business, tem uma relação pessoal, até porque são pessoas que convivem desde o kart. Quer dizer, você acaba criando uma relação pessoal ou com seu companheiro de equipe ou com seu adversário em outra equipe. Você tem essa relação pessoal. Mas como é que é a relação pessoal, por exemplo, entre você e o Daniel? Existe essa situação de vou copiar ele ou ele pode me copiar, não libera informações para ele, libera sim, vou tentar esmagar ele, não vou tentar. Como é que é essa relação no boxe?
Cara, tem coisas na equipe que realmente não tem como esconder, né? Então... sei lá, tô tendo dificuldade de aquecimento de pneu. Pô, vou lá na telemetria, eu vou lá na câmera onboard e se ele tá fazendo um aquecimento melhor, eu vou estar olhando lá o que ele tá fazendo. E vice-versa. Eu sempre tento focar muito no que é os sintomas do meu carro para passar pro meu engenheiro, mesmo porque do meu treino é separado do dele. Às vezes minha pista tá um pouco mais fresca, às vezes a pista dele tá um pouco mais fresca, mais quente ou o que for. Então, existem umas pequenas variações, mas a gente está sempre aprendendo com o outro, né? Tem curvas que ele está melhor do que eu, tem outras curvas que eu estou melhor do que ele, e lógico que a gente vai se copiando. Mas tem algumas coisas que todos os pilotos acabam guardando para si, uma estratégia diferente, algo... O Daniel é um piloto extremamente muito rápido, muito técnico, analisa muito bem os dados, as câmeras onboards. E também é um piloto que tem suas ideias muito bem formadas em termos de estratégia ou do que ele acha, que ele está convicto que vai dar certo. E sim, tem coisas que o piloto vai acabar guardando para ele, se ele achar alguma coisinha que ele não consegue mostrar ou sei lá, uma estratégia diferente, algo que surgiu na cabeça dele. Mas tem a maior parte das coisas ali, você acaba abrindo ali pela telemetria, pelo feedback que você dá para o seu engenheiro, que eles anotam no caderno, e também pela câmera onboard. Então, você consegue analisar bastante do seu companheiro de equipe, e não só do Daniel, do próprio Zonta também, que fez um excelente trabalho durante a temporada toda. Tinham sim, Bruno também fez excelentes resultados. Então, poxa, a gente está sempre olhando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aprendendo, porque... às vezes você vai, o Felipe mesmo pode falar, poxa, às vezes você vai para uma pista, você fala, meu, eu sempre faço esse caminho e dá certo. Mas às vezes você vai para o final de semana ali e não dá certo, porque naquele ponto, naquele final de semana, não tem aderência naquele ponto ali. E daí você vai olhando os seus companheiros, se naquele trecho está um pouquinho melhor, você vai lá e copia. As pistas variam muito, entendeu?
Aham.
Eu acho que você vendo telemetria, tendo bons pilotos para se comparar, acaba que ajuda muito, né? Porque às vezes é impressionante, você pega uma telemetria, sempre vai ter um lugarzinho que você, que vale a pena você aprender. Eu lembro quando eu corria na Vox, por exemplo, às vezes até a Débora, que normalmente estava num ritmo mais lento, mas às vezes, cara, ela acertava uma curva, às vezes numa situação que ela era melhor do que eu. Então, o legal é você ficar caçando tudo. Quanto mais informação, e o piloto que tiver a cabeça mais aberta para isso, às vezes pode ser um cara que chegou naquele ano, só que o cara chega com uma cabeça tão diferente que ele faz umas coisas que você jamais faria e às vezes dá certo. Então, acho que o piloto completo, ele acaba olhando para qualquer situação para poder pegar um detalhezinho a mais, e na Stock Car a gente sabe que o que faz a diferença são os detalhes, né? Então tem que ter a cabeça realmente muito aberta.
E é muito isso que o Meinha também faz como chefe de equipe, entendeu? Foi aquilo que eu falei um pouco tempo atrás para vocês. Poxa, às vezes ele tem um raciocínio, ele leva o carro para a pista com um acerto que ele acha que aquilo vai ser o ideal, e às vezes não dá certo, faz parte. O grip da pista muda a cada ano. Poxa, eu pergunto para o Felipe, poxa, quantas, você vai, as pistas, infelizmente, no Brasil, algumas delas vão só se deteriorando. Então, poxa, às vezes você tem que... Aquele ponto de traçado que você sempre fazia ali, poxa, ali às vezes tem um buraquinho que você não pode passar ali. Aí você começa a mudar um pouco o traçado por causa daquilo. Então, a gente está o tempo inteiro se adaptando ao que a gente tem na mão, e os próprios engenheiros. O tempo inteiro, Meinha tá aqui, tá trabalhando junto com o filho, trabalhando junto com Polenta, para tentar achar a fórmula certa do final de semana.
Próximo dia, quer dizer, no ano que vem, dia 26 de março, começa a temporada. Stock já antecipadamente, a Vicar antecipadamente já divulgou o calendário, 28 de março, melhor dizendo, vai ser a primeira corrida, o final de semana, 26, 27, 28, a primeira corrida, ainda sem local definido, mas as 12 datas já foram reservadas em função dos calendários da Fórmula 1 já terem saído, para não haver nenhuma confusão, já foram feitos, portanto, 12 reservas de datas por parte da Vicari. Eu quero parabenizar também o Carlos Colpo pela toda a organização, o Giulianelli, que chegou agora há pouco, mas também já mostrou o serviço dele, já mostrou para que veio, e é um sujeito que está pensando grande na categoria. E eu quero aqui também parabenizar ao Waldner Bernardo Dadai por todo o apoio que ele deu. Foi muito importante a gente ter a categoria principal do automobilismo apoiada pela CBA, com um bom direcionamento. Isso é que provoca, isso é que transmite uma clareza e uma grandeza muito grande da categoria. Então, isso há de ser ressaltado também. Vamos concluir aqui, que a gente já está nas últimas voltas, Ricardinho. Passa rápido, uma hora, que tem mais. A gente já está com mais tempo de programa do que quando você ganhou domingo passado. Foi 41 minutos. Nós já ultrapassamos.
Mas aqueles meus 41 minutos demoraram mais do que nesse programa aqui.
41 horas, né? Não passa, né? Curva, não chega. Né?
Quando você tá lá atrás, você quer 2 horas de corrida. Quando você tá lá na frente, você quer 10 minutos.
Eu posso imaginar. Então a gente já tá aqui nas últimas voltas. Fala um pouquinho então da Fórmula 1. Eu queria passar pro Felipe e pro Rafa. Rafa, como é que você viu esse campeonato? Hamilton disparado, 347 pontos. O Bottas no final conseguiu ainda manter a segunda posição, porque para ele seria muito ruim, né? Depois de ter o contrato renovado, ele conseguiu manter a segunda posição. Terceira posição do Verstappen. Pérez, com o quarto colocado, não tem assento. Daniel Ricciardo, depois Sainz. Albon é uma dúvida, foi o sétimo no campeonato. O Charles Leclerc fez a pior temporada dele, sem dúvida nenhuma, na Ferrari, apesar de ter sido o melhor piloto de Ferrari, ficou em oitavo. O Norris fez uma temporada fantástica, e o Gasly fechando os 10 primeiros. Depois tivemos o Stroll, o Ocon, depois o Vettel em 13º, o Kvyat. O Hülkenberg marcou 10 pontos, acabou em 15º, à frente do Kimi Raikkonen, do Antonio Giovinazzi, do George Russell, do Romain Grosjean, do Kevin Magnussen, do Nicolas Latifi, do Jack Aitken e do Pietro Fittipaldi, que foram os que participaram, por incrível que pareça, com 2 grandes prêmios. O Nico Hülkenberg terminou na 15ª posição do campeonato, que ele não sabia nem que ele ia correr. É o automobilismo realmente na mais pura essência, né, Rafa?
Eu acho que foi um ano legal, acho que foi um ano diante do que a gente podia não ter tido, né, como foi na Stock Car. Acho que a Fórmula 1 conseguiu realizar 17 corridas, foi muito bom. E, como disse o Ricardinho, pistas novas. Acho que o anel externo do Bahrein foi um sucesso. Foi a melhor corrida dos últimos anos na Fórmula 1, em termos de alternativas e mudanças. Claro que também teve a questão do George Russell ali, correr pela primeira vez na Mercedes. E foi um ano bem legal. Teve os recordes do Hamilton. Acho que essa vitória, por mais que a gente saiba que a Mercedes está focando já no carro de 21, há algumas corridas, a vitória do Verstappen no final deixa aquela esperança de que a gente vai ter uma segunda equipe brigando por alguma coisa na próxima temporada. A gente lembra que são os mesmos carros desse ano, com alguns ajustes aerodinâmicos, algumas mudanças de regulamento. Então, acho que foi um ano bom, acho que foi um ano diante do que a gente não podia ter tido. Foi muito legal a gente ter 17 provas, circuitos inéditos, corridas completamente inesperadas, assim, em termos de resultado. Vitória do Gasly, vitória do Sérgio Pérez, o maior número de vencedores desde 2013, maior número de pilotos que subiram ao pódio desde 2013, né, diferentes, no caso. Acho que foi muito legal o ano, foi uma temporada muito boa. A Fórmula 1 conseguir fazer esse campeonato da forma que fez e com o número de corridas que fez é uma coisa muito legal para se destacar, né, e para se elogiar. E só um detalhe, a gente ficou falando do teste dos jovens pilotos, o Sérgio Maurício. Uhum. Sabe quem foi você sabe que a gente está gravando esse podcast na terça-feira. Você sabe quem foi o mais rápido do teste de jovens idosos do primeiro dia?
Foi o Príncipe, né?
Não, foi o tal de Fernando Alonso, sabe?
É o Príncipe das Astúrias. Príncipe das Astúrias.
O idoso. Foi um negócio de bicampeão aí numa tal de Fórmula 1.
Ele testou. Ele virou. Ele virou. Com o carro de 2005, ele virou um 39-4. No segundo dia que ele andou lá na pista. É impressionante, né? Esse cara é impressionante, realmente.
O Alonso tá com fome, quer voltar, vai correr de Alpine ano que vem, novo nome da Renault, inclusive. E tá com fome de resultado.
Felipe Giafone.
Um ano começou muito estranho, né? Você lembra quando a gente foi?
Lembro.
Eu fui pro Rio de Janeiro pra gente começar o primeiro, todo mundo animado, né? E de repente, simplesmente, a gente sentou lá para fazer a transmissão e o negócio não aconteceu, né?
Foi 30 minutos antes foi anunciado, né? A gente estava no ar e 30 minutos antes foi anunciado que não ia ter o campeonato. A gente não sabia nem bem o que era a pandemia, né, Felipe?
É, exatamente, não sabia. Eu fui peguei o avião para ver o teste junto com o Luciano Burti, ele falou que foi no avião usando máscara. Eu morri de rir da cara dele, eu falei que ele parecia um palhaço. Ele falou, eu fui o único de máscara no avião. Você é um palhaço, não teria coragem nunca de usar uma máscara no avião, né? E hoje ninguém tira. Foi tudo muito louco, né? E depois, enfim. Mas como campeonato, como o Rafa falou, foram 13 pódios diferentes. Eu acho que ontem eu fiquei questionando, né, o Kiko, que faz o Jornal Nacional, ele ainda falou, por que que tudo isso aconteceu? Por que que teve esse recorde? Por que tantos pilotos no pódio? E eu comecei a dar uma puxada lá desde 2012, né? Eu encontrei algumas coisinhas que talvez... O que me chamou a atenção, primeiro foi a queda da Ferrari, né? A Ferrari deixando de ser a terceira equipe, até ano passado você tinha pelo menos 5 carros. Pelo menos uma RBR, porque a outra sempre é incerta. As duas Mercedes e as duas Ferraris lutando por pole e pódio. Esse ano, dois pilotos deixaram de fazer isso. Então você tinha 3 carros praticamente só em condições normais de brigar pelos pódios. Quando dá qualquer zebra... que é normal durante 17 provas, a chance para os outros aumenta. Ainda mais num grid que chamou mais atenção, foi a competitividade, né, entre as equipes, tirando as duas primeiras. Né? Então, o próprio Albon, que estava no ritmo do resto, você tinha pelo menos 5 equipes, 10 carros lá, que estavam, cada hora era um na frente. Né? Então, isso foi muito legal. Talvez seja, sabe, um cheiro, gostaria eu que não tivesse as duas equipes da frente, assim, não querendo tirar a Mercedes, mas assim, imagina se essa briga fosse pelo primeiro lugar, que é o que acontece com a Stock Car, né? Se a gente for analisar, a Ferrari aconteceu com eles isso esse ano, então talvez seja uma lição de casa né, para a organização pensar o que eles estão imaginando, alguma coisa desse cenário para 2022 com a mudança dos carros. A corrida que o Rafa falou, a segunda de Bahrein, foi espetacular, também um modo de corrida que eu acho que eles devem né, repensar nessa situação, e mais dois motivos, mais duas coisas. Uma, o George Russell, né? Agora dá para ter a certeza que o cara é o cara, né? Assim, ele nunca teve a chance, quando você tá numa Williams com Kubica e depois com o Latifi, ou né, com os pilotos que você fica, puta, mas até onde dá para ir com esses caras? Esse cara é bom? Será que ele é bom mesmo? Tudo bem, depois dava para ver que ele era bom, porque vira e mexe, saía do Q3, né? Enfiava o carro ali no Q2. Mas não, agora a gente tem a certeza de que tem um cara que é o que deveria ter. Ele ganhou a GP3, ele ganhou a Fórmula 2 no primeiro ano, nas duas categorias. Toda vez, a grande maioria das vezes quando isso acontece, o cara é fora da curva. Então a gente tem um fora da curva aí, mas que, né, mostrou que precisa de um bom carro. A Mercedes não vai, obviamente, querer essa briga dentro de casa tão cedo, porque isso aí vai criar um negócio difícil. Então, quer dizer, o George Russell conseguiu mostrar a cara. E o Pietro Fittipaldi, que acabou andando muito melhor do que imaginava. Ele teve duas chances aí, caiu de paraquedas completamente, não teve a escola de pilotos que teve a grande maioria dos caras que estão na Fórmula 1, veio passando por um lugar completamente diferente, fez NASCAR, foi para protótipo, guiou todo tipo de carro, mas não fez a Fórmula 2, por exemplo, não fez nem a GP3, né, Rafa? Não fez o que todo mundo faz para chegar à Fórmula 1.
Ganhou a World Series, né, que rivalizava com a Fórmula 2 na época GP2.
Exatamente. Né? E chegou muito próximo, essa corrida que todo mundo fala, a primeira era só curva para um lado, mais ou menos, era pista simples, então ele andou perto, beleza. Essa daqui, não, ele andou de fato perto, classificou ali 3 décimos do Magnussen, que é menor do que a diferença do que vários companheiros de equipe, né, que tem o ano inteiro. Então, mostrou que tem potencial na corrida. Aquela última parada que a equipe chamou ele, para mim, foi só para o Magnussen chegar na frente dele, porque ele não precisaria fazer aquela parada. E também não tem porquê, né? A equipe era despedida, não tem porquê um chegar na frente do outro. Os dois estavam em último, porque o carro é muito ruim, obviamente. Mas assim, andou muito legal, fiquei muito feliz de ver o Pietro acabar do jeito que acabou.
Estamos na penúltima volta, eu quero parabenizar aqui o Beto Monteiro pela conquista inédita do bicampeonato. O Paulo Salustiano cravou a pole no sábado e no domingo o Beto Monteiro conquistou o bicampeonato da Copa Truck. E eu quero parabenizar aqui o Beto, primeiro porque o Beto é um cara gente fina, um dos caras mais legais, eu acho que todos concordam aqui, ele é amigo dos amigos, o Beto é um cara muito legal, prestativo, e fora que tá andando uma barbaridade, o que o Beto fez esse ano realmente foi fantástico, e eu quero aqui parabenizar ele pela conquista desse título da Copa Truck. Rafa.
Foi uma decisão legal, né? Porque a gente viu que os caminhões da R9 eram os melhores caminhões da pista, a gente viu o Paulo Salustiano, o Salu, dominar a primeira corrida do... fez a pole, dominou a primeira corrida do dia e cedeu a vitória no final para o Beto Monteiro por um jogo de equipe totalmente justificado. Na segunda prova, ele veio de sétimo para ganhar a corrida, com o Beto em terceiro, 9 milésimos atrás do Danilo Girani, segundo colocado. O Felipe fez uma grande corrida na primeira prova do dia, foi lá, também conseguiu ali galgar território, foi subindo, conseguiu, terminou uma boa posição ali na primeira corrida, mas aí na segunda corrida chegou a liderar, liderou com boas voltas ali, mas teve problemas com o caminhão. O Felipe pode falar até um pouquinho melhor, mas foi um ano muito legal da Copa Truck e o título merecido do Beto Monteiro.
O título ficou com certeza em boas mãos, o Beto tá mandando bem, tem um caminhão que eu conheço bem como é que é e o quanto bom esse caminhão é, e só que você tem que ter um piloto para aproveitar o caminhão em cima e é o que ele tá fazendo. O que me deixa mais animado assim, em termos de futuro, é que tá tendo uma mudança aí, o Carlos Coll, que também, né, é o dono da categoria e tá com a cabeça muito feita já, de que ele tem que ter uma mudança técnica grande, como ele fez na Stock Car lá atrás, que ele levantou a moral da Stock. Então já está se pensando numa forma para o ano que vem de ter uma equalização entre os motores, de uma pessoa só fazer a montagem de cada marca, quer dizer, a Mercedes tem a marca, tem o montador de motor e da marca, a Iveco a mesma coisa, a MAN também, a Volkswagen também. E ele poder jogar com os packs como ele faz com a Stock Car, ou seja, não ter mais a briga, porque a Truck, o céu é o limite, né? Você poder investir dinheiro, você vai, por exemplo, o Mercedes está quebrando, aí tem um par de biela lá para pôr no motor e custa R$20 mil e tem que pôr para não quebrar o motor, e não tem fim o negócio. Então o Coll está trazendo isso para o ano que vem, é o que é, a única coisa que realmente me deixa animado de continuar. Esse ano a gente teve os caminhões Iveco, na parte de competição, eles geram mais fumaça pela litragem, pelo tamanho, conforme a gente vai tirando ele deixa de andar, então eu perdi ali nas duas retas de Interlagos quase 2 segundos, é muita diferença. Então tem que ter uma equalização que está indo no caminho certo, então esperar que talvez se isso der certo, ou mesmo que não dê tão certo, mas se essa for a direção mesmo, aí sim eu acho que a categoria vai dar um tiro para cima, a gente vai ver isso começando já ano que vem e ficar cada ano mais forte.
Bom, muito bem, então o Felipe Giafone acaba de declarar que não está tão depressivo assim, que apesar dos pesares, ele continua na categoria para o ano que vem, e esperamos vitórias do Felipe Giafone, convite para pizza também, porque eu não sei se você sabe, Ricardinho, ele é quase um chefe de cozinha, o cara manda maravilhosamente bem na cozinha, então esperamos...
Hein? Não mandou nada aqui pra minha casa, mas.
Não, pra minha casa também não. Se você mora em São Paulo, eu moro no Rio, você pode imaginar. Pra mim é mais longe ainda, né? Então, esperamos aí um convite.
Posso falar de testemunha ocular e estomacal também.
Gastronômica.
A pizza de Felipe Giafone é muito boa.
Muito boa. Tá bom. Eu duvido disso que o Rafa está falando. Eu quero só perguntar para você, Ricardinho, para concluir a nossa entrevista aqui, o nosso podcast. Eu, quando você cruzou a linha, eu falei assim: pode chorar, pode rir, Maria Luísa, Maria Clara, o pai tá on.
Ricardo Maurício é tricampeão da Stock Car! Pode comemorar, Flávia, Maria Clara e Maria Luísa. Podem chorar à vontade. O papai tá on. Ricardo Maurício, tricampeão da Stock Car. Vencendo de forma sensacional e categórica a prova de Interlagos. Ricardo Maurício, essa foi no capricho, no capricho.
Como é que foi chegar em casa campeão? Suas filhas cada vez mais velhas entendem melhor isso.
Não, foi muito legal. Aliás, elas estiveram na pista. Elas estavam no camarote, não podia descer, e só a Flávia realmente estava ali no box junto com o pessoal da equipe, mas alguns amigos meus foram, levaram elas, e foi o que você falou, né? Uma está com 10, a Maria Clara está com 10, a Maria Luísa com 8, e elas puderam realmente ver o que, que é, acho que essa emoção de você vencer uma prova e vencer o campeonato. Elas não entendem muito o que é um campeonato, mas sabe o que é ganhar, sabe o que é subir no pódio, porque eu sempre acabo levando elas. Não subiram dessa vez, mas depois eu consegui vê-las no final, quando terminou todo ali, elas desceram lá e comemoramos um pouquinho junto lá. É. Mas estavam super felizes, assim. Foram alguns filhos, minha afilhada, alguns filhos de amigos foram. Poxa, molecada, é muito legal passar isso para criançada. Entendeu?
É realmente muito legal, muito legal.
O filho de um amigo meu, poxa, me mandou uma cartinha com desenho do troféu, escrito tricampeão. A molecada, poxa, pira. E acho que é isso que a gente tem que motivar essa molecada aí ao esporte, independente de qual esporte é. Mas é muito legal ver o sorriso. E você acaba sendo, lógico, você tá entre amigos, você acaba sendo um ídolo para aquela criançada, né? Inclusive, esse, o Dudu, filho de um amigo meu, do Michel, poxa, ele me abraçava, ele não parava de me abraçar. O alemão, que é da GM também.
Os pilotos para as crianças, eu sei porque eu fui criança, você também, a gente vê como heróis, porque andar num carro de corrida, aquilo tudo, né, que envolve a velocidade, o perigo, a emoção, e depois o pódio, a champanhe, é todo um ritual que quando uma criança olha para aquilo, ela tem uma visão. Aquele cara é um herói, é um super-herói, ele tá mascarado, ele tira o capacete, ele tá vestido com uma armadura, que é o macacão, as luvas, aquilo tudo é o imaginário da criança, é fantástico. Não,
aquilo é uma coisa muito natural, a gente, né, é muito natural pra gente, é uma coisa que pra gente é a nossa vida ali, mas você vê, né, eles começam a olhar aquele carro lá, que tudo pintado, escrito com marcas, né, daí o pessoal fala assim, poxa, mas eu vi essa marca Eurofarma na farmácia, tipo, não sabe que a Eurofarma é um laboratório, é muito legal essas comparações. Então, poxa, a molecada vendo o carro de corrida com o que é por dentro, aquele carro tudo preto por dentro, o volante lá atrás, o banco lá atrás, então é muito legal, né? Parece uma coisa de outro mundo para eles, então é algo novo e legal.
Felipe Jafone, um abraço para você, muito obrigado pela sua gentileza em participar mais uma vez aqui do podcast. Você sabe que eu sou seu fã, eu gosto de pegar no teu pé, gosto de fazer bullying com você, tá precisando pintar o cabelo, teu cabelo tá grisalho demais. Para de humilhar com esses fundos aí, uns fundos que com taça, bota fundo de carrinho, para de me humilhar, Felipe Jafone, senão eu vou pegar no teu pé.
Serginho, um abraço, a gente vai falar bastante ainda esse ano. Ricardinho, aproveita aí, por ganhar Stock Car hoje, do tanto que é competitivo, né, tem que aproveitar muito mesmo, só Deus sabe quando dá para ganhar outro título desse, às vezes vem na sequência, às vezes não vem nunca mais,
é
top demais, parabéns, valeu. Você merece muito, obrigado, abração, aproveita o fim de ano aí, e Rafa, abração para você também.
Obrigado, Rafa.
Valeu, Serginho, ó, o Felipe falou bem, né, vamos falar muito, semana que vem a gente grava dois, o do Natal e o do Ano Novo.
Ah, obrigado.
Férias também, férias também, né. Obrigado. Grande abraço, parabéns aí pelo bicampeonato.
Valeu. Ô, Ricardo Maurício, você não é um viciado igual o Rubens Barrichello, que semana que vem vai estar andando de kart, não, porque eu tenho certeza que o Rubinho, você sabe que ele descansa carregando pedra, né, então acabou o campeonato, ele vai procurar um kart, alguma coisa pra poder andar, você não vai fazer isso não, né?
Eu tenho endurance esse final de semana. Eu tô indo pro meu 14º final de semana de corridas. Então, assim,
que impressionante.
7 de corridas. Daí teve um final de semana livre que eu falei, vou descansar. Daí eu faço coach pro Dudu Azevedo, que ele faz endurance comigo. Daí ele resolveu fazer a sprint. Daí eu fui lá ajudá-lo. Daí fiz mais 5. Então, pô, 14 de corrida. Eu não vejo a hora de chegar aí o Natal e dar uma relaxada. Mas, galera, obrigado pelo.
Parabéns,
espaço, pelas risadas aqui. Vamos, com certeza, Felipe, vamos comemorar esse título, porque é como você falou, a gente é tão bom quanto nossa última prova, né? E quem venceu a última prova fui eu. Então, até os próximos 4 meses eu fui o último vencedor. Então,
mas você pode ter certeza de uma coisa, uma outra frase também. A sorte, ela acompanha aquelas pessoas que trabalham e que são competentes. A sorte acompanha. Valeu. Tenho certeza disso. Um grande abraço para você, um beijo na Flávia, nas crianças, na Maria Clara, na Maria Luísa, nos seus pais, na sua família, que você tenha um Natal maravilhoso, parabéns pelo tricampeonato. Eu acho que ganhar num ano como esse, seja em que esporte for, é uma vitória maior ainda, maiúscula, porque o ano todo, psicologicamente, para todos os seres humanos do planeta, foi um ano difícil. Foi um ano que a gente teve que conviver com medo de, do medo de sair na rua, o medo de ir no supermercado, o medo de ir para a pista, o medo de entrar no avião, e isso tudo mexe com a cabeça dos pilotos. E você ter passado por isso tudo e ter sido campeão numa categoria que a gente sabe aqui, que é uma das mais competitivas do mundo, tá, entre as cinco maiores categorias do mundo, você merece todo o crédito. Muito obrigado pela tua participação aqui, muito obrigado mesmo e parabéns, Ricardo.
Valeu, obrigado, Sérgio, Rafão, Felipe, um excelente Natal, um ano novo maravilhoso para todos vocês, familiares, e que venha 2021 aí com um ano, com certeza, esperar que tudo isso acabe, esse pesadelo, e que a gente volte às nossas vidas normais aí, e vamos esperar mais vitórias e quem sabe mais títulos.
Podcast na ponta dos dedos, a edição 69 está indo para conta. Podcast que tem edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Nosso convidado de hoje, Ricardo Maurício, com participações do Felipe Giafone e do Rafael Lopes. E aí, tá ligado? Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
Na ponta dos dedos,